areia, tranquilo? Tá começando o episódio número 1 do Não The Play. Eu sou o Jefferson Batemark e aumenta o volume que a gente vai bater um papo agora. Bom, pessoal, tranquilo? Começando aqui agora, de um jeito diferente do planejado. A ideia inicial desse projeto começou o ano passado, saca? Eu tinha vários episódios gravados para começar a postar agora em abril. E quanto que não? Quando eu penso, ah, agora vai dar certo, ou quarentena, coronavírus, todo mundo em casa, todos os episódios gravados que eu tinha, tinha um cronograma específico que dependia basicamente de uma coisa muito simples: o mundo continuar girando. Mas não! Quando eu decido começar, quando eu falo, vou partir para o abraço, o azar olha para mim e diz, partiu para onde, filhão? Fica de boa aí. Foi aí, pensei, fudeu, tá tudo cancelado, o bar tá fechado, os esquemas escondidos em casa, como que eu mando um oi para a galera tomando um café na padaria, se agora a padaria tá entregando pão para uma janelinha e você já tem que voltar correndo para casa. Pois é, nesse momento que a gente, triste, tem que se inspirar no nosso querido Joseph Klimber. E se você entender a referência, ok, se não, aproveita a quarentena e vai navegar no YouTube. Mas bem, inspirando nos jogos, eu pensei que se dane, vou começar esse projeto, nem que seja no improviso, ou como diria Marco Cirilo, nem que varte cheque. E começando pelo início, e o pleonasmo é uma presença constante aqui, eu já tô dentro de casa, o quê? Mais de uma semana? Eu não sei ao certo que dia é hoje, pois todo dia tá parecendo um sábado. Sabe, sábado, em que você podia estar fazendo qualquer coisa útil, mas como o dia seguinte é domingo, você fica postergando? A diferença é que não tem a ressaca da sexta-feira, porque meus barzinhos estão fechados e a minha mão está começando a tremer. Bom, há mais uma semana dentro de casa, saindo só para comprar pão na janelinha da padaria e para pôr lixo para fora, a gente começa a ter tempo de sobra, fazendo várias nadas, e aí que, como minha avó falava, cabeça vazia, oficina do diabo. Pra vocês entenderem, tem gente que não tem psicólogo para viver assim nesse sistema de quarentena. É óbvio que a quarentena é para quem pode ficar. Muitos precisam sair para ganhar dinheiro e pôr comida na mesa. Outros fazem parte dos serviços essenciais e não podem parar. Mas eu não vou entrar fundo nisso e a gente vai se atentar àquela galera que pode ficar em casa para garantir a segurança dos demais que estão lá fora. Tem pessoas que no terceiro, quarto dia já não tá mais aguentando. Ora, porque são casados, ou então porque os pirralhos estão pondo a casa de cabeça para baixo. Mas a maior parte é porque, sem ter uma rotina, sem ter uma função social definida no dia a dia, algumas pessoas começam a desenvolver um nível de ansiedade absurdo. E isso é mais notado na galera de 40 anos para mais, que é logo ali onde começa a surgir o perigo de contágio. Pessoas que não conseguem passar o dia na frente do computador, do celular, ou que não tem determinação para ficar praticando esporte, exercício dentro de casa, tem que sair para academia, tem que fazer caminhada com aquele amigo, e quando resolve assistir televisão, a única coisa que os interessa são jornais, que só falam do quê? Surto, e deixa essas pessoas mais ansiosas ainda. Só que a gente tem outra categoria de pessoas, que eu estou inclusa nelas, que se tiver que ficar um mês, dois meses, três meses dentro de casa, a gente fica, mas numa boa. Os únicos fatores limitantes para essa condição vai ser o sinal da internet e se eu vou ter dinheiro suficiente para aguentar segurar meu estoque de carne, cerveja e café por tanto tempo. Deixa eu dar um exemplo. Eu trabalho como professor e tenho alunos de todo tipo. Eu não vou falar se está certo ou está errado, até porque eu não sou o pai deles, graças a Deus. Mas eles não são adultos e 99% deles não preocupam com pagar boletos ou têm obrigação de manter a casa. E o que ocorre é que a maioria deles, nos primeiros dias, ficaram igual pinto no lixo, dizendo férias forçadas, em casa o dia todo, e eu de longe reparando. Outros poucos me mandavam mensagens preocupados: e aí, como é que vai acontecer? E aí, quanto tempo vai durar isso? E aí, como é que fica o Enem? E tem como mandar um roteiro para estudar? Eu também vi amigos meus que estavam na faculdade e vou continuar lá por muito tempo agora. Os mais novos em uma euforia, falando, ah, pausa nas aulas, nossa, não tá aguentando mais, vou ver minha mãe estudar em casa. Estudar em casa. Os mais experientes, que já viveram greve, só quem é de federal vai entender isso, já começaram a ficar puto, porque sabe que cada mês sem aula são vários meses de atraso no diploma. E de atrasados eles já estão. E isso foi há uns dias atrás. Hoje, os alunos estão entendendo que a normalidade vai demorar um pouco para voltar. E estão começando a dar as mãos para os universitários e percebendo que acabou janeiro, filhão.
acabou férias. E feriado só se for santo, e nada disso de ficar estendendo, de ficar prensando feriado sexta, segunda-feira, quando é no meio de semana. Acabou. Feriado na quinta, aula sexta-feira, filhão. E sábado, se bobear. E a única coisa que a gente pode fazer para ajudar isso a resolver mais rápido é evitar sair e evitar contato com as pessoas. Menos contato, menos infectados, menos trabalho para a galera da saúde, e aí a gente resolve isso mais rápido. Até lá, cada um tem que achar alguma coisa para se manter em casa e aproveitar o tempo ocioso para fazer algo útil. Útil! E ficar fazendo meme, apesar de ser ótimo para estar atento, não se enquadra nessa categoria. Só para você entender o nível do brasileiro, o Instagram registrou nesse mês de março um crescimento de postagens com hashtag memes ou semelhantes em mais de 130%. Você está conseguindo entender? E até a data de hoje, que eu estou gravando, dia 27 de março, se você digitar hashtag meme e olhar as três primeiras hashtags associadas a essa pesquisa, você vai somar um total de 320 milhões de posts. 15 dias atrás, era um pouco mais de 100 milhões. Você está conseguindo entender isso no Instagram? Pensa isso no Facebook, pensa isso na geração de figurinhas do WhatsApp, que eu nunca vi tanta figurinha nos meus grupos. Eu não sei que dia que você está me escutando, mas ao menos para mim aqui, ontem foi quinta. E, em geral, a galera no Instagram tem um tal de TBT das quintas-feiras, que só para constar, eu pensava que era da música, de Tô Bebendo Todas. Depois eu descobri que era um tal de Quinta-feira da Saudade, em inglês, que eu não sei pronunciar e nem vou fazer aqui. Pois bem, geralmente esse povo gostava de postar todo tipo de momento voltado para as festas, comemorações, viagens que fizeram. Eu tenho preguiça, então é de vez em quando que eu postava. Mas ontem foi diferente. Ontem eu percebi que depois de 10 dias sem sair de casa, foi aparecendo uma saudade de trabalhar, saudades da fila da lotérica, saudades da moça que vendia passagem no busão, umas postagens com umas saudades estranhas, o pessoal postando foto do pé caminhando e fazendo saudade de quando eu andava na rua. Nesses dias, as redes sociais estão batendo recorde de acesso. Netflix, Amazon Prime, YouTube, Twitch TV estão com tráfego de utilização nas alturas. Muita gente está utilizando plataformas de vídeo para poder passar o tempo. Isso são horas e horas e horas de transmissão que as redes não estavam acostumadas com isso. Só para você entender o tamanho do tédio que algumas pessoas têm, eu estava fazendo as contas e descobri que se você não assistir nem as músicas de introdução nem do final dos 444 episódios que Dragon Ball e Dragon Ball Z têm juntos, isso vai dar aproximadamente uns 8.080 minutos de anime. E se você fizer 6 horas de pausa para dormir e 2 horas para poder comer e higiene pessoal, você consegue assistir todos os episódios em 8 dias e 7 horas. Se meus cálculos estiverem certos, provavelmente sábado até meio-dia eu termino toda a série. E eu não sei vocês, mas eu acho que nesse ritmo até eu vou ficar doido e pirar de tédio. Eu cheguei no ponto que eu tava assistindo um vídeo do YouTube sobre a maior bola de barbante do mundo e coisas do tipo. E me assusta muito dizer isso agora, mas quem diria que o estilo de vida denominado vagabundagem é a principal medida para garantir o controle da pandemia? Fazer vários nadas agora é uma solução para poder passar o tempo, mas e estudar, e se capacitar, e fazer aquele curso de inglês que seu chefe comentou, assistir umas aulas no YouTube sobre Excel para sair do básico do Ctrl-C, Ctrl-V no seu emprego, aproveitar para estudar física para ver se dessa vez você não fica de recuperação quando as aulas voltar. É foda, né? Uma boa para quem está na universidade são os cursos online. O Semai, apesar de não estar me patrocinando, disponibilizou há uns dias atrás 12 cursos online, gratuitos, com certificado, filhão. Todos no formato EAD, tem curso de empreendedorismo, educação ambiental, segurança do trabalho, alguns outros lá, que além de se ocupar a cabeça, já dá para garantir umas horas acadêmicas. E a gente sabe que quando voltar, vai estar uma doideira. O pessoal do ensino médio, os estudantes, que estão preocupados, pelo menos deveriam estar, com o andamento das aulas, vocês ficam sabendo que algumas escolas, na maioria da rede particular, estão analisando e desenvolvendo a forma de lecionar por videoconferências. Tenta entender, meus jovens padamãs, isso é para ajudar vocês a reduzir ou até zerar o atraso da quarentena, que, deixa eu falar, não tem coisa pior do que estudar em janeiro para poder cumprir a carga horária do ano anterior. E nem precisa desesperar não, porque o MEC e o INEP já confirmaram que até o momento desse podcast, o Enem está com o cronograma de aplicação inalterado, filhão. É isso aí, até o segundo momento o Enem está de pé, então não precisa guardar os cadernos ainda, porque senão tá de férias. A única novidade que teve esses dias sobre o Enem, que está rolando por aí, é que o INEP desmarcou algumas reuniões com os professores do país, que estão prestando consultoria para o Enem. Isso não foi porque o Enem foi cancelado, é por questão de precaução contra o avanço da doença, mas o calendário está suave e de 1º e 8 de novembro ainda vai ter o Enem. Esse ano, por sinal, já estava prevista uma modalidade de aplicação digital para o Enem. É, filhão, o Enem online. E até então, não é para todo mundo, mas pode mudar conforme o MEC, caso ele ache necessidade disso, para não atrapalhar o cronograma. Assim, que sair mais alguma coisa, eu mando para vocês. E, por enquanto, eu vou finalizando. Aproveita e segue, compartilha com os amigos do nosso podcast, seja pelo Deezer, Spotify, ou Castbox, ou o seu app preferido. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, você pode mandar pelo Castbox ou pelo nosso Instagram. Sendo assim, filhão, tenham cuidado, fiquem em casa, lavem as mãos, não escutem o presidente. Meu nome é Jefferson Batemarque e no mais, tchau, obrigado.